A vice-presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a PERGS, Melissa Guimarães Castelo, também participou do painel da Associação Comercial de Porto Alegre, que debateu o que muda para as empresas com a reforma tributária. Em entrevista coletiva, ela respondeu primeiro que as empresas devem se preocupar neste momento.
Nesse momento, o principal é o marco de 1º de janeiro de 2027. Tá? Então, em 1º de janeiro de 2027, a gente acaba com o PIS e COFINS e entra com a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, a pleno. Então, vai ter um reequilíbrio dos preços em geral, porque por mais que a reforma tenha sido calibrada para ser neutra, se eu estou no PIS e COFINS cumulativo, eu estou hoje pagando uma alíquota mais baixa e vou passar para pagar provavelmente uma alíquota mais alta. A gente não tem alíquota publicada ainda, isso é um problema, mas a gente está estimando aí algo entre 10% e 11%. Mas é muito mais alto, só que eu tenho todos os benefícios da não cumulatividade, o que tende a compensar. Né? Então, o que, que eu tenho que pensar? Olhar para os meus fornecedores, onde é que eu vou ter insumos, onde é que eu vou ter créditos, para começar a tentar fazer as contas se a migração de um regime para o outro vai funcionar. Quem está no modelo não cumulativo do PIS e COFINS, me parece que vai sentir um pouco menos, porque a transição é de uma alíquota grande para outra alíquota grande, mas também com os benefícios da não cumulatividade. Mas mesmo assim, os parâmetros de não cumulatividade são diferentes. Tem coisas que hoje não dão crédito no PIS e na COFINS que vão passar a dar. Então, acho que num primeiro momento seria isso. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui ICMS e ISS, é uma coisa lá para o futuro. Então, a gente ainda tem tempo para pensar nele. Sim, o que está pegando fogo mesmo é a CBS. Eu acho que seria o primeiro ponto assim, mais urgente.
Disse que é um período de adaptação dos empresários.
Então, a adaptação do empresário é fundamental, o planejamento. Né? Assim, o trabalho do contador hoje ele é muito importante para fazer as contas. Né? A assessoria jurídica também, porque apesar da gente ter uma reforma que foi trabalhada para ser o mais neutra possível, a gente tem muitos regimes específicos. Né? Esses regimes específicos podem representar vantagem tributária, mas também podem representar, em alguns pontos, uma quebra da não cumulatividade. Então, tem que ter assessoria jurídica para analisar, ó, o teu produto se enquadra no regime específico ou não se enquadra, qual vai ser o impacto? E daí o contador entra fazendo as contas de qual é essa diferença. Né? Estimar, assim, no centavo qual vai ser o impacto é muito difícil, porque tem toda a não cumulatividade e às vezes a gente vai receber créditos de onde a gente não está enxergando. Né? Então, todos os serviços hoje, assessoria contábil, assessoria jurídica, marketing, tudo passa a dar crédito. Hoje o empresário mesmo, o empresário que está num regime não cumulativo, empresário de bens, de mercadorias, ele não tem esse benefício desse crédito. Né? E a gente sabe que hoje, cada vez mais os serviços são importantes nas contas. Né? Então, muitos créditos que a gente não enxergava vão aparecer, mas também a gente tem essa mudança de números, né? De quantidade de tributo que pode impactar para uma carga maior. Né? Então, outro ponto, eu tinha falado que o ponto zero é olhar para a CBS. Né? O outro ponto, acho que talvez o ponto um, seja olhar para contratos de longo prazo. Esses contratos de longo prazo, eles vão ter uma mudança de carga tributária que pode dificultar. Então, tanto se eu estou no ponto do tomador do serviço, quanto eu estou no ponto do fornecedor, eu tenho que olhar para aquele contrato para ver se ele para em pé, se a minha margem de lucro vai ficar boa, ou eventualmente se eu estou deixando dinheiro na mesa. Né? Esses tempos eu estava falando com um representante de uma empresa que ele disse, ó, essencialmente eu compro bens que têm IPI. O IPI deixa de existir em 1º de janeiro de 27. Eu já sentei com todos os meus fornecedores e reequilibrei esses contratos para baixo. Se não vai mais ter IPI, eu consigo renegociar. Então, esse também é um trabalho muito importante, olhar para os contratos de longa duração para ir negociando com seus fornecedores e com seus tomadores de bens e serviços.
Questionada pela Rádio Agerte, Melissa Guimarães Castelo falou se teme o aumento dos casos de judicialização com o início da reforma tributária.
Tem a fase de acomodar as melancias, né? Então, dúvidas terão. Né? E, assim, tem dois tipos de contencioso, né? E eu, como procuradora do Estado, eu estou muito acostumada a trabalhar no contencioso do contribuinte que deve, que deixa de pagar, que sofre um auto de lançamento e que aquilo a gente vira uma execução fiscal. Isso parece que vai diminuir. Vai diminuir por quê? Porque o sistema ele é feito para não deixar tanto espaço para não pagamento de tributo, não deixar tanto espaço para sonegação fiscal, pelo split payment, pela automaticidade do sistema, né? Então, o que a gente imagina é que o número de execuções fiscais diminua. Mas tem o outro contencioso, que é o contencioso que a gente gosta de trabalhar, quem é advogado, porque é o contencioso de tese, que é discutir se determinado produto faz jus a estar na cesta básica ou não, que é discutir se está num regime específico X ou Z, e isso tem que acontecer, e é natural que aconteça, né? Porque o contribuinte tem dúvidas, o legislador tem dúvidas, a advocacia pública tem dúvidas, a gente não consegue antever todos os cenários, né? Até nesse fim de semana eu estava num congresso que eu trouxe um exemplo um pouco esdrúxulo até, mas é um exemplo de uma padaria que faz pão artesanal, com fermentação artesanal, aquele pão todo sofisticado, super caro, se ele pode entrar na cesta básica ou não. Me parece que não pode, porque lá na Lei Complementar 214 está escrito que o pão é o nosso pão cacetinho. Mas, eventualmente, eu posso ter margem de dúvidas disso. E um questionamento, está na cesta básica ou não? Faço uma consulta, o fisco responde, não aceito, vou para o judiciário. Então, tem espaço para contencioso, e é um contencioso saudável até, porque é um contencioso que leva para o judiciário as dúvidas que o legislador não conseguiu resolver, porque o legislador não pode antever todos os espaços da dinâmica empresarial, né? Eu consigo olhar para o básico, feijão com arroz, pão cacetinho, mas todas as nuances do processo produtivo eu não consigo antever. E isso vai gerar dúvidas, é inevitável, né? Eu acho que passada essa fase de acomodação, se a gente conseguir manter a legislação estável, não alterar muito ela, a gente tende a diminuir bastante o contencioso, né? Mas daqui até 2030 não vai faltar trabalho para os advogados, né? Depois, eu tenho fé que a gente vai conseguir estabilizar um pouquinho isso.
Ouvimos a vice-presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a Pergues, Melissa Guimarães Castelo, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.